centralidade do objeto, indiscutivelmente, tendo nós neste momento, e isso está presente nos discursos políticos de todos, o maior pacote financeiro de sempre de apoios europeus, faz sentido que lhe demos a importância que tem. E temos que considerar isso também no quadro de sermos um país que tem tido muita dificuldade ao longo de todo o tempo em que temos beneficiado deste tipo de apoios, ainda antes da adesão à Comunidade Económica Europeia, da dificuldade que temos tido em transformar as verbas que recebemos enquanto apoios, principalmente de apoios à coesão, e os ganhos de competitividade que não tivemos, não só proporcionais, mas que não tivemos em absoluto, muitas vezes, durante este período. E, portanto, a especificidade da matéria justifica que o objeto seja tido em conta de uma forma especial. E nós temos aqui, eu já ouvi hoje aqui, por exemplo, o tipo de argumentos, mas é uma comissão eventual para uma realidade que é permanente. Não é. O facto de termos neste momento o PRR em execução, em simultâneo, com o programa que é permanente, que é o PT 2030, que sucede ao 2020, torna esta circunstância eventual e extraordinária. E o que é eventual termina, efetivamente, durante esta legislatura. Portanto, também não é verdade que tudo seja igual no final da legislatura ao que é neste momento. No final da legislatura, nós já não teremos PRR e aceitar-se-ia discutir, por exemplo, se fazia sentido ter esta comissão eventual até ao fim do PRR e, eventualmente, descontinuá-la quando tivéssemos só o 2030, por exemplo, essa era uma discussão que podia fazer sentido, mas essa ninguém levantou em absoluto. Levantando em absoluto, do nosso ponto de vista, havendo pertinência do objeto, devemos avaliar a adequação do instrumento que é proposto, que é uma comissão eventual. E também aí não vemos que não faça sentido termos uma comissão especializada para esta matéria. Porque a possibilidade de a discutir, é óbvio que podíamos fazer na Comissão de Poder Local, nós, por absurdo, podíamos fazer tudo no plenário. Nós não podíamos fazer tudo. Tudo o que é trabalho parlamentar, por absurdo, nós podíamos fazer no plenário. Há comissões parlamentares porque se entende que o princípio da especialidade justifica que as discussões sejam feitas de forma individualizada em comissões que se dedicam especialmente a essas matérias. E depois, para além das comissões permanentes, quando a matéria o justifica, podemos criar outro tipo de comissões que façam também essa análise especializada. Do nosso ponto de vista, justifica-se neste momento fazê-lo com o acompanhamento do PRR e do PT 2030, especialmente do PRR. E, portanto, nós votaremos favoravelmente e temos até alguma dificuldade em compreender que quem no passado a única diferença que tinha relativamente a esta matéria era não ser uma comissão eventual, ser uma subcomissão e, portanto, concordasse com a importância do objeto, concordasse com o princípio da especialidade, a única coisa que não concordava é com a forma. E, portanto, eu não acredito, Sr. Presidente, que o facto de ser uma comissão eventual ou uma subcomissão faça assim tanta diferença que não o justifique. Ainda assim, se fizer, o facto de lhe dar mais dignidade como comissão justificaria ainda mais que votássemos favoravelmente esta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, alegando a necessidade de garantir a transparência ao nível da informação partilhada e criar uma boa e rigorosa análise da execução, da monitorização, da própria fiscalização, estou a citar, do PRR e do Portugal 2030, venho o PSD propor a criação de uma comissão eventual de acompanhamento da execução desses programas a funcionar até ao termo desta legislatura. Entre outras tarefas, a comissão proposta poderá realizar audições, quer de membros do Governo, presume-se que diversas áreas, quer de especialistas e de entidades. Salienta-se, antes de mais, que se trata de introduzir uma redundância não só dispensável, mas também desaconselhável, dado o risco de ineficiência tanto da comissão pretendida como de outras comissões, aliás, permanentes. O que está proposto é a atribuição do acompanhamento da execução e da aplicação de programas que já cabe perfeitamente nas competências de várias comissões permanentes e, em especial, a 13ª, de Poder Local e Coesão Territorial, e que, aliás, ficou cabalmente demonstrado na prática na anterior legislatura. Ou seja, senhores deputados, o que agora se discute é, na prática, ou uma espécie de estranha avocação das competências de um conjunto de comissões permanentes, ou, como sublinhámos antes, uma redundância que não deve ser aceita, dada a probabilidade de duplicação ou mesmo de multiplicação de audições às mesmas pessoas, às mesmas entidades e o pedido de obtenção de informações. Do nosso ponto de vista, não faz sentido nem subtrair na prática competências a comissões que as possuem e que delas necessitam, nem duplicar tarefas e esforços no necessário acompanhamento e escrutínio ativo dos fundos, seja no que diz respeito à execução dos projetos, mas também e fundamentalmente no que tange à concepção e à orientação política dos programas. De facto, não podemos perder de vista a montante o que cabe em termos de soberania nacional, oponível às regras impostas, aos condicionalismos macroeconómicos de origem externa e aos constrangimentos ao desenvolvimento e às opções que ao país cabe tomar sempre na defesa dos seus direitos e interesses. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Carlos Guimarães Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como tanto esta discussão como a próxima implicam a criação, no caso de uma comissão, no outro caso de um grupo de trabalho, e como se ouviu aqui alguns argumentos referentes à criação de taxas e de cargos, etc., eu gostaria que a mesa informasse a Câmara que, tanto num caso como no outro, quantos cargos remunerados é que irão ser criados com a criação da comissão eventual e com a comissão do grupo de trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, eu vou tentar, mas não é uma informação que caiba à mesa dar. Penso que isto é trabalho dos grupos parlamentares, respectivos apoios jurídicos, para poderem ter essa indicação. Isto não invalida que eu possa, digamos, de forma supletiva, tentar saber essa informação. Mas não me parece que seja da competência da mesa esse tipo de informação, mas sim dos, digamos, do apoio jurídico de cada um dos grupos parlamentares. Tá? Obrigado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho, do LIVRE, e tem 1.45 mais os 15 segundos de tolerância.
Obrigado, Sr. Presidente. É óbvio que o Parlamento deve acompanhar a execução dos fundos europeus, aliás, por isso é que tem uma comissão que, no âmbito dos seus temas, tem precisamente o acompanhamento destes temas. E nós partilhamos a preocupação com a execução do PRR. Aliás, temos alertado várias vezes que o PRR e o PT 2030 poderão ser a última grande oportunidade do país nesta matéria. E, portanto, partilhamos essa preocupação. Não nos parece é que esta seja a melhor forma de o fazer, porque o Governo diz-nos que tem esta preocupação. Quando o Ministro foi à 13ª Comissão, questionámos o Ministro sobre os problemas nas plataformas informáticas que impedem as pessoas de fazer os pedidos de reembolso, a necessidade do reforço dos meios para os beneficiários intermédios, e até ao momento a única grande novidade que o Governo apresentou foi querer pôr professores universitários a analisar as candidaturas ao PRR. E, portanto, não acompanhamos esta proposta que nos parece que será ineficiente. Registamos que o PSD nos diga aqui que não está aqui para governar e que entenda que a 13ª Comissão não tenha dignidade para fazer algo que está nas suas competências, senhora deputada. Foi isso que daqui resultou. E com os restantes partidos de direita, que sempre que existe a criação de comissões, de grupos de trabalho, com ou sem cargos remunerados, mas que fazem-se paladinos da necessidade de eficiência no setor público, agora apoiam esta proposta. Porque isto, senhor Presidente, vem no âmbito de uma estratégia mais alargada, de qual, aliás, temos hoje vários exemplos, de desvalorizar aquilo que é o papel do Parlamento sobre uma cortina de fumo de que vamos efetivamente criar mais comissões para acompanhar estas matérias, desvalorizar aquilo que é o papel do Parlamento, desvalorizar a capacidade de acompanhamento de todas as bancadas parlamentares e de governar por decreto, que é isto que o PSD quer fazer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, deseja usar da palavra para...
Sr. Presidente, como tenho 6 segundos, deixe-me só esclarecer uma questão sobre o deputado Paulo Moacho.
Deputado. Peço desculpa, mas não está no alinhamento da tanto na intervenção ou nas encerramentos. Faz favor de esclarecer. Tá.
Uma intervenção em 6 segundos.
Bem, mas temos, acho que temos ainda outras antes do Sr. Deputado. Portanto, tenho a deputado, o Sr. Deputado Bruno Nunes do Chega para fazer uma intervenção, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Não existindo elefantes na sala, a realidade é que eu, enquanto Presidente da 13ª Comissão, nem me iria pronunciar não tivesse existido tanta intervenção aqui que ferem os ouvidos a quem continua a trabalhar dentro deste Parlamento e a quem está lá fora. Poderia começar por dizer, Sr. Deputado Alfredo Maia, a maneira como se dirigiu ao trabalho da Comissão, o ano passado nem sequer estava na Comissão, na 13ª. O PRR era acompanhado na 6ª Comissão. E deixe-me dizer-lhe o seguinte. Esta comissão eventual que agora é pedida, de forma nenhuma vai esvaziar aquilo que é o ordenamento do território, a coesão territorial ou o poder local, que por muito que não gostem, de facto tem sido maltratado, mas que hoje tem uma comissão que trabalha em prol dela e que todos os grupos parlamentares têm a sua representatividade lá. O que eu lamento é que aqueles que agora estão aqui como os arautos, os defensores da 13ª, são precisamente aqueles que não vão à comissão, são aqueles que não trabalham na comissão. E dir-me-á, bom, mas nós temos menos deputados. Como diria o PCP no início dos anos 80, são os custos da democracia. São os custos da democracia. Tivessem mais, teriam mais representatividade. Deixe-me dizer o seguinte. Na realidade, nós também consideramos, e o Chega, desde que tinha um deputado único aqui sentado, nunca votou contra nenhuma comissão eventual. Porque tudo o que seja para transparência, tudo o que seja para fiscalizar, tudo o que seja para trabalhar, tudo o que seja para garantir que o dinheiro dos portugueses não cai em santas casas e que o PRR é bem executado, teremos a maior transparência, porque nós não estamos aqui para destruir ninguém, estamos aqui para que os portugueses entendam que não, nem todos os políticos são iguais. E, portanto, o que eu lamento é que, entretanto, pelo meio da discussão diz, porque temos aqui umas taxas de execução fantásticas, digam lá para fora que a melhor taxa de execução do PRR a nível europeu é a de Itália. É do governo de Giorgia Meloni, dos tais fascistas, como vocês dizem, da extrema-direita. A realidade é que em Portugal continuamos a ter casos que são mais de 43 processos levantados sobre fraude no PRR. Portanto, poderemos chegar ao final do PRR e eu não me esqueço do que se passou no verão passado, quando vimos a Sra. Ministra Ana Abrunhosa, para concluir, quando vimos a Sra. Ministra Ana Abrunhosa ao lado do Sr. Presidente da República e o Sr. Presidente da República a dizer: não lhe vou perdoar. Entretanto, vimos que os fundos do PRR não conseguiam resolver o problema de ter internet em trás dos montes, faltavam 12 milhões de euros. No entanto, investiram 43 milhões em investimento para comidas com incêndios. Portanto, tenham vergonha e vamos fiscalizar e trabalhar.
Muito obrigado. Senhora deputada Dulcineia Moura, dispõe de 6 segundos, mais 15 de tolerância.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só mesmo para dizer ao Sr. Deputado Paulo Moás que é lamentável colocar palavras na minha boca, porque eu não falei de falta de dignidade da 13ª Comissão, nem pouco mais ou menos, nem poderia fazer, porque não é isso que sinto, e nem o grupo parlamentar do PSD o sente. Portanto, é lamentável, só isso.
Muito obrigado, Senhora deputada. Então, para uma intervenção, o deputado Jorge Botelho, 55 segundos, é? Tá, faz favor, deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, quando dissemos que estamos a esvaziar e que não há nenhuma mais-valia na criação desta comissão eventual, era a sério, porque verdadeiramente a 13ª vai ficar amputada num conjunto de competências. E eu que fiz parte, na anterior legislatura, de um grupo, de uma subcomissão de acompanhamento dos fundos no âmbito da Comissão de Economia, era só porque a Comissão de Economia iam para aí 8 ministros e não sei quantos secretários de Estado, os senhores ministros não iam à subcomissão, tinham que ir à comissão e tinha que se acompanhar em pormenor. Não é o caso. Não me venham dizer, e não me dizem, ó, Sr. Deputado Bruno Nunes, perde uma parte das competências e faz essa intervenção, parece que estou. Eu diria o seguinte, obviamente que a 13ª tem coisas para fazer, mas fica amputada de uma parte dos fundos de acompanhamento das políticas de coesão territorial. Essa é a realidade.